Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E neste momento, essa carta de Paulo para Romanos, ele passa do ensino, ele departe da doutrina para a vida que tem que ser vivida. E o nosso título é Agradando a Deus, agradando a Ele. E esse versículo, nós vamos estudar os primeiros dois versículos do capítulo. E são quatro sessões, iniciando com a motivação para a vida que tem que ser vivida. Aqui está no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em primeiro lugar, podemos olhar para essa palavra, rogo-vos, rogo-vos. Algumas traduções mais modernas dizem exalto-te, e outras, como a nossa, usa rogo-vos. As duas podem ser usadas. Eu acredito que rogo-vos é melhor, porque tem um elemento de apelar, e é isso que é entendido no contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, o capítulo de vida prática, de como devemos viver, apela aqui com o nosso coração. Rogo-vos, irmãos, ele fala com crentes, só crentes podem responder este apelo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Se nunca buscamos a Cristo, nunca nos arrependemos dos nossos pecados, nunca buscamos perdão e nova vida, essa vida que vem de cima, então não podemos entregar nossas vidas a Deus. Não podemos entregar, dedicar nossa vida, nunca vai assegurar o favor de Deus, nunca vai te levar ao céu. A salvação é um dom gratuito de Deus, vem da graça, tem que ser buscada, obtida, e só um crente pode, com uma nova vida, dedicar ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Existem tantas compaixão de Deus. Quando você pensa no que Deus fez por você, o amor de Deus, o custo que teve a Ele, a salvação foi iniciativa dEle. Ele teve pena de ti. Você nunca teria buscado Ele, você nunca teria desejado Ele, você nunca teria encontrado Ele, se Ele não tivesse primeiro mudado o seu coração e operasse em ti, e iluminasse o seu entendimento, fizesse você entender como que você estava perdido, longe de Deus. Ele te deu um desejo pelo perdão, pela salvação. Ele te mostrou Cristo, foi a iniciativa dEle. Isso é uma misericórdia, é maravilhoso. Deus iniciou a obra. Ele regenerou nossos corações, nos aproximou dEle. Senão, nunca teríamos nos arrependido, nunca teríamos apreciado a morte de Cristo, o amor da cruz do Calvário, nunca teríamos desejado Ele. Essa é a primeira misericórdia que temos aqui. E depois, os nossos pecados, nossas ofensas contra Deus. Apesar de tudo isso, o tipo de pessoa que somos, fomos, tudo o que fizemos, Ele alcançou a nós. Essa é outra misericórdia. Quando você considera o seu passado, e aí Cristo veio a esse mundo para ir à cruz do Calvário e pagar no seu corpo, no tronco, por todos os nossos pecados. Não é maravilhoso quando você pensa no que Cristo fez? Talvez você conhece isso há 10, 20, 30, 50 anos, mas isso ainda não te maravilha. que o Deus vivo, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai, estava pronto para vir, sofrer humilhação tão terrível, sofrer e morrer no nosso lugar, tomar a nossa punição. Ah, a grande condensação, o amor de Cristo por todos nós. E quando você considera o seu pecado contínuo, Cristo sabia, depois que ele morreu, sangrou por nós. Depois que fomos nascidos novamente, nos tornamos dele, a ele pertencia a nossa vida. Ainda nós continuaríamos decepcionando ele, que nós continuaríamos pecando, que nós falaríamos tanto em viver uma vida de honra e amor a ele. Mesmo assim, ele estava pronto para completar essa obra e nos salvar. E tão pobre foi nosso retorno, mesmo em testemunho, mesmo em obra, o Senhor, a misericórdia dele é maravilhosa e a paciência que ele tem com nós. Ele continua nos corrigindo, nos restaurando e ele vai nos segurar, nos manter até a vida eterna, até o céu. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e nós tocamos só em alguns. E quando você começa a contar misericórdias em indivíduos, cada resposta de oração, cada salvação, cada momento da sua vida que ele te abençoou, cada dom que ele te deu, são tantos, com certeza, nós temos que responder. Com certeza temos a motivação aqui. Mas uma questão, por que para crentes, com tanta frequência, eles dão tão pouco de si para o Senhor? Por que nós, crentes, damos tão poucos de nós para o Senhor? Com certeza nós esquecemos as misericórdias. Nós não estamos revisando elas. Nós não estamos prestando atenção nelas. Elas não nos movem. Ela não nos afeta. Se nós pensássemos e nos maravilhássemos e nos refletíssemos, queridos amigos, nunca pensem, nunca esqueçam o seu testemunho. Não importa quantos anos se passem, nunca perca isso em vista. Quão maravilhosa foi a transformação de Deus em sua vida. E é por isso que temos aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E aqui, no fim do versículo 2, para que você prove quão agradável e santo e o que Deus faz em nossa vida e também o que Ele vai fazer para aquele que tem o coração dedicado, Ele nos dá discernimento, podemos provar o que é bom e aceito e perfeito, a vontade de Deus, que grande motivação viver uma vida dedicada. Então continuemos e vemos aqui, podemos ver aqui o que essa vida dedicada quer dizer. Em primeiro lugar, envolve um ato de louvor e adoração. E existem dois tipos. Uma simplificação aqui. Existe a adoração direta, quando temos o grande privilégio de louvar a Deus com adoração, com ação de graças, pela salvação e por tudo que Ele faz e fez por nós, com orações, petições, intercessões. Quando cantamos louvores a Ele, diretamente a Ele. Então, podemos chamar de uma adoração direta. Mas essa é só metade da nossa adoração. Esqueça a matemática, seja metade, um terço, dois terços, não é relevante para nós. Mas é só metade da nossa adoração. A outra metade, sem a primeira metade se tornaria vã, é adoração da vida, o nosso comprometimento, o sacrifício de nossas vidas para o Senhor. O apóstolo aqui inspirado, ele coloca como um ato de adoração. Existe o direto e existe a apresentação de nós mesmos. Se não existe a apresentação de nós mesmos, então a adoração não é completa? Then, a adoração não é válida? Então, deve existir essa outra forma? O que dizemos a Deus é dividido dessa maneira. Isso é uma adoração direta. O que damos a Deus? Nós mesmos? Duas partes. Aqui está: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse é o dar. É a linguagem da adoração que você apresenta. Outras traduções dizem como você oferece. E fala mais a linguagem de sacrifício, você apresente ou ofereça os seus corpos como um sacrifício vivo. A palavra vivo é necessário, claro, porque os sacrifícios do Velho Testamento eram diferentes, eram mortos, não eram? Era uma faxina, porém agora não, é algo vivo que oferecemos. Estamos falando sobre dedicação. Talvez devemos falar sobre sacrifício. É entregar as nossas vidas ao Senhor. Eu rogo-vos que apresentem seus corpos, não só sangue e carne. Os corpos são colocados por todo o nós, nossos corações, nossas mentes, nossa emoção, nossa capacidade racional de pensar, nossa energia, tudo, corpo, mente, coração, que você se apresente inteiramente como um sacrifício vivo. Essas são palavras de grande poder. Temos que entregar nossa vida ao Senhor gratuitamente, com muito amor, muita felicidade, com muito agradecimento. Não assegura nada para nós. Nossa salvação é completamente, inteiramente adquirida por Cristo. Não nos dá vantagens diante de Deus, mas somos chamados para fazer isso, para entregar nossas vidas inteiras a Ele. Existe um hino maravilhoso. Deixe-me ler alguns versículos. Eu não darei meu coração, profetizarei meu amor. Eu não, Senhor, trocar o zelo desse mundo pelo outro. Ah, não para ti, meus desejos fracos, minha parte mais fraca, não. As cinzas do meu coração, não. Dedicação é um ato de adoração. Damos o nosso louvor e aí nós damos a nós mesmos. Agora, um sacrifício é algo que você entrega. Como crentes, entregamos nossas vidas a eles, nós mesmos. Minha vida não pertence a mim mais. Eu nunca mais pegarei de volta. É dada como um objeto de sacrifício. Eu entrego minha autoconsideração, meu amor pelas coisas fáceis, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Esse é o primeiro pedaço de ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá aqui. E aí, quando ele vem ao prático, a parte que se aplica aqui no seu epístolo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, suas vidas, em sacrifício vivo, santo. Santo e agradável a Deus. Ofereça-se a si com o seu pecado confessado. Não dê a Deus um coração poluído. Não dê a Ele um coração orgulhoso. Não dê a Ele uma vida onde existem pensamentos más, ruins. Não dê a eles ofensas que não são arrependidas. É um ato de hipocrisia. É um ato de sem sentimentos só, eu dou a minha vida a ti. Mas existem pecados que não são confessados, não dê um coração que não é zeloso, mas é um coração egoísta. Porque no Velho Testamento era tão importante que os animais que eram sacrificados eram perfeitos. É claro que eles representavam Cristo, que eles eram sem mancha, sem nenhuma doença. E esse é um exemplo para nós. Quando oferecemos sacrifício, que foram adquiridos pelo sangue de Cristo, pecados arrependidos e mortificados, colocados à morte. É o que o apóstolo quer dizer, um sacrifício santo. Não dê ao Senhor um coração mundano. Eu dou meu coração a ti, mas aí fazemos algo completamente mundano. O apóstolo aqui, ele amplifica o ponto. Aceito a Deus. Temos aqui agradável a Deus. A nossa tradução diz agradável. Algumas dizem aceito. Eu diria agradável a Deus é mais certo. Um coração que foi limpo, você entrega a sua vida a Ele, agradável a Deus. Olhe para a última frase do versículo 1, que é o vosso culto racional. O original fala sobre ministério. Você está ministrando para o Senhor? Quando você louva o Senhor na sua devoção privada, quando nos reunimos como um povo de Deus pelo seu comando, e aí você entrega a sua vida ao Senhor como um ato de ministério. Então, quando você lê aqui culto, pense em adoração. Pense em louvor a Deus. Esse é um culto total, é direcionado completamente a Deus e a adoração de dar a sua vida como uma oferta, um sacrifício para Ele. É o seu culto racional? Algumas traduções dizem esse é o culto espiritual. O grego pode também ser traduzido dessa maneira. Essa palavra em grego também era muito usada como espiritual, para significar espiritual, mas também é usado para significar lógico, racional. Então, aqui nossa tradução acertou, porque é um culto racional, é o que é lógico, é o que é óbvio para você fazer, é o que é o racional. Entregar a sua vida inteira, não só adorar ou louvar com seus lábios, mas com a sua vida. É óbvio que é o seu culto lógico, racional. Então, existe muito aqui neste versículo. Dois tipos de adoração, o direto e a vida vivida. Poderíamos aplicar de tantas maneiras. Existe um marido aqui que adora com coração, na igreja, mas vai para casa e trata mal sua mulher, não toma conta dela bem. Tantos números de aplicações poderíamos fazer. Se a vida não é entregue a Deus para viver certamente diante de Deus, fazer boas obras, proclamar e viver Cristo, os dois aspectos de adoração, será que você dedicou a sua vida a Deus? Será que você renovou essa dedicação com significado, de acordo com a força que Deus te dá? Bem, essa é a primeira parte e a segunda parte. E aí continuamos ao versículo 2, onde existe elaboração no que isso quer dizer. Então, nosso terceiro ponto é a vida inconformada. Não seja conformado. Não sede conformados com este mundo. Não sede conformados com este mundo. O que que atrapalha nossa dedicação? Poderia ser o mundo? O mundo dificulta a nossa dedicação. Talvez você se lembre, eu me preocupei muito, porque nos dias de hoje, existem pessoas que interpretam de uma forma errada o mundo. Bem, crentes em Cristo, nos últimos séculos, sempre perceberam que o mundo, quando a Bíblia fala do mundo, principalmente nos epístolos, tem em mente o sistema deste mundo, e que é comandado, que está debaixo dos planos de Satanás. Os comportamentos deste mundo má. O apóstolo chama de um mundo má em Gálatas 4. Tem em mente um grande sistema orquestrado por Satanás para acabar com almas e para distanciar pessoas de Deus e para dar uma alternativa de desejos, prazeres e metas. Tem em mente um sistema designado para também atacar pessoas crentes. E é relativamente novo nos últimos 15 anos. E define a palavra, define de uma forma diferente. Não, não, esse não é o mundo. Não, não, não. Eu digo, é tão importante que se você se preocupa com isso, eu recomendo que vocês estudem mais sobre isso. É tão importante esse assunto. E as traduções modernas dizem, não, o mundo quer dizer só o pecado, a cobiça, a luxúria, o orgulho. É isso que o mundo quer dizer. É o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando tem aquele grande aviso, não ame o mundo. E os outros versículos, versículos 16, definem o mundo e diz que é só a cobiça dos olhos, o orgulho do coração. E é o que quer dizer com o mundo. Por que que eles querem tomar essa maneira de ver a passagem? Essa é a conclusão. Eu posso fazer muitas coisas do mundo, a menos que eu não peque. Eu posso fazer todo tipo de coisa. Pessoas jovens, vocês podem dançar, fazer o que vocês querem. Contanto que vocês não pequem. Contanto que você não aceite nada ímpio ou pecador ou terrível. Então você pode ir e fazer o que você quer. Você pode misturar com o mundo, com a cultura do mundo. Não tem nada para temer. É só uma maneira de definir, quebrar um dos mandamentos. Queridos amigos, isso é novo na interpretação das Escrituras. Nos anos passados, nenhum crente que acreditava na Bíblia interpretava a Bíblia assim. Não, eles pegavam o primeiro epístolo de João e eles conseguiam ver que a teologia que tinha que ser trazida ao capítulo 2 é a conclusão do epístolo, que João diz, o mundo inteiro está debaixo do ímpio, que é Satanás. É assim que é definido. O mundo inteiro está em impiedade ou debaixo do ímpio. É dele. Claro, existem coisas boas no mundo e existem coisas boas na cultura, existem coisas que não contaminam, mas você tem que ter muito discernimento. Você não pode ser só um mundo. E essas coisas têm que ser pensadas com muito cuidado. É um sistema designado para te levar, para mudar os seus gostos, para endurecer o seu coração, para mudar a maneira que você pensa. Não é só cometendo aquele pecado, mas sendo levado. é um sistema para te fazer uma pessoa que não, não é modesta na maneira de você se vestir, na maneira de você agir. Faça o que você gosta, faça o que você quer, e isso te leva para longe de Deus. É terrível. Cristão que vai para uma danceteria, isso é ser levado por esse mundo mau, essa cultura deste mundo é uma tolesa, é pecado. Você escuta as músicas pop dos dias de hoje, isso acaba com a sua mente, isso influencia você. Então, eu só estou tocando em alguns aspectos. Não seja conformado a esse mundo. Essa palavra conformado é muito interessante. Não sede conformados, moldados por esse mundo. É como se o mundo colocasse algo em ti, para te colocar a conformidade deles, te encaixar, que vem algo que vem de fora para te moldar, para te conformar, para te adaptar. Não sede conformados com este mundo. Se você é conformado com este mundo, então a próxima coisa que é mencionado não pode ser feita por você. Sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas sede transformados pela renovação. Você não pode ser santificado, você não pode manifestar virtudes cristãs, você não pode crescer em graça, você não pode ser melhorado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você está no mundo. Não seja conformado a este mundo, mas contraste é diferente. Você não pode ter ambos, você não pode ter o mundo e santificação. Não, você é um cristão indeciso. Você não está certo com Deus, não está moldado certo, está tudo errado. Ah, não, eu escuto muitos tipos de sermões diferentes, eu sigo aquela pessoa, aquela, eu conheço todas as doutrinas, eu tenho todos os livros, eu estudo, eu conheço. Não é bom se você é conformado ao mundo. Olhe para o poder das diferenças entre essas coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E a definição de santo aqui, no versículo 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Você não pode ser transformado sem ser não conformado com este mundo. Eles são opostos. Eles são coisas diferentes, exclusivas. Então, continuemos para sermos transformados. Se você ouvir outros estudos e estudar a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, para você ver como o mundo é um sistema que segue sem Deus. Porém, aqui tem a diferença: ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Isso é muito mais superior do processo de ser conformado pelo mundo. O mundo te conforma externamente, te conforta por fora, te molda. Você assiste novelas, por exemplo, eles mudam a forma de você pensar. Você está dedicado a filmes, ele muda o seu pensamento, ele vai te moldar. Talvez você diga, não, eu sou forte, eu não vou ser mudado por essas coisas. Sim, você já se tornou orgulhoso de pensar que você não vai ser moldado. Claro que você será. Toda a sua maneira de pensar é manter as pessoas longe de Deus e, se possivelmente, distanciar crentes de Deus. E sucedeu! Olhe para quantas pessoas, quantas igrejas que existem que tragicamente, tristemente, deixam a Bíblia. Ou dizem crer na Bíblia e são completamente mundanos com seus comportamentos. As jovens crescendo não sabem a diferença entre a igreja e o mundo. Queridos amigos, isso é tão importante. Sede conformados com esse, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, é usado aqui, vem de dentro. Essa mudança vem de dentro, é a obra do Espírito Santo. Mas por que isso está... é expressado como um comando, você tem algo para fazer também. Você tem que cooperar, não é só o Espírito Santo. Sede transformados, você é comandado. É uma obra do Espírito, sim, mas o comando é expressado para fazer para deixar claro que você também tem que cooperar, que você deve orar. Você deve orar pela renovação do vosso entendimento, pela obra de Deus na sua vida, para que você mude. Aí, quando a sua consciência move, é o Espírito movendo em sua consciência, quando você está pronto para pecar ou fazer algo que é errado. Você responde para a voz da consciência e você mortifica o pecado. Você tira aquele pensamento da sua vida. Você mortifica os atos do corpo e você substitui por algo bom. E tudo isso é uma parte do processo de ser transformado, e é o que buscamos. Bem, aqueles que gostam de festa, danceteria, novelas, filmes, nunca podem ser transformados. É um ou outro. E o resultado... Então, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, a maneira de você olhar para as coisas, seus desejos, seus gostos, tudo para Deus, pela renovação do vosso entendimento, para que você não quer as suas coisas antigas, o que te deixava feliz antes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma descrição incrível, com muito significado. Em primeiro lugar, dedicar a sua vida a Ele, seu dia a dia, seu todo dia, vai te levar a conhecer muito mais da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Ah, eu gostaria muito de avançar na palavra de Deus. Eu gostaria de entender as coisas profundas de Deus. Eu amaria ser movido mais e conhecer mais da palavra. Não só as doutrinas, mas a mensagem para mim. Os confortos de Deus, o poder. Então... dedique a sua vida, faça dela um sacrifício vivo, coloque o Senhor em primeiro lugar, entregue a sua vida a Ele no dia a dia, e aí você provará, conhecerá o que é aqui, o que diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode se tornar um grande teólogo e devotar a sua vida para o estudo de doutrinas da palavra de Deus. Ainda assim, você podia profundamente conhecer menos da palavra do que uma pessoa simples que se dedica a Deus, que teria mais entendimento dela, mais graça, mais encorajamento, mais conforto, mais esperança. E essa pessoa entenderia o que as grandes passagens dizem e significaria tanto mais a eles do que para aquele grande teólogo. se o grande teólogo, ao mesmo tempo, não fosse só dedicado, mas o homem simples era. Essa é a promessa. Para provar o que é, qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E como uma igreja, se somos dedicados, vamos entender mais do que a palavra diz, como devemos viver, como devemos nos evangelizar, como devemos nos conduzir, como devemos nos relacionar um com o outro, o que devemos fazer. Nós veríamos tão mais claramente no mundo, teríamos mais certeza. E aí, como um indivíduo, eu seria guiado por Deus. A palavra falaria comigo. Não que fosse diferente do que é designada para falar com todos os cristãos, mas o entendimento viria a mim. Seria como uma luz, uma lâmpada nos meus pés, para me guiar nessa jornada da vida, para que provássemos, para que eu prove. Eu teria certeza, a palavra seria verdade para mim. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É maravilhoso esses dois versículos juntos. Eu vou ler e aí resumir brevemente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógico, racional, adoração a Deus é parte disso também, e não sede conformados com este mundo, isso é vital, para que você possa ser transformado pela renovação dos vossos entendimentos, seus gostos, sua atitude, para que experimenteis, aprove, conheça qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui está meu resumo, queridos amigos. Encontre a motivação ao revisar as misericórdias de Deus para si. Considere tudo o que ele fez por você, para que você seja movido para entregar a sua vida a ele totalmente, de uma forma nova. E aí dedique a sua vida a ele, com consciência que isso é um ato de adoração. Talvez é o 50% que está perdido da sua adoração, dedicar a sua vida a ele. Você tem que trabalhar, você tem que seguir a sua carreira, claro, você tem que ganhar seu dinheiro, você tem que pagar pela sua casa, pelas suas crianças, manter uma família, claro. Mas você faz tudo para a glória de Deus. E você nunca esqueça do seu testemunho, da sua adoração, os seus atos de gentileza, amor, bondade no mundo. Dedique a sua vida como um ato de adoração. Não seja conformado a esse mundo. É tão vital. Mesmo que você conhece cristãos que abandonaram os comandos claros da Escritura, para ti, não seja conformado a esse mundo, mas seja transformado. Coopere com Deus. Ore para que você melhore, avance em caráter, comportamento, ouça a voz da consciência, ore para a ajuda do Espírito Santo, mortifique, mate esses pecados, substitua por coisas boas e certas. E aí, você terá a certeza, a garantia, o conhecimento profundo da palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua própria vida. Para dois versículos gloriosos, o apóstolo, pela inspiração do Espírito, ele coloca aqui em aplicação, e aqui, somente em dois versículos, ele nos ensina tanto, tanto. Bem, ele me ensinou tanto, e eu espero que também ele tenha te ensinado tanto.